Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Quem frequenta o supermercado sabe. Encher o carrinho está cada vez mais caro.
Sim, subindo cada dia mais. E a gente tem que começar a improvisar, tirar o supérfluo e cortar menos o necessário para se manter.
O Mário Augusto é comerciante e diz que tem pesquisado muito atrás das promoções. A mesma estratégia nos relatou a Márcia, que é cozinheira e estava fazendo compras com a filha.
Eu mesmo pesquiso, eu vim de outro lugar para mim vir nesse mercado para poder comprar hortifrutis, porque está muito caro. Esperei chegar quarta-feira para mim poder comprar legumes.
A inflação dos alimentos fechou o ano de 2020 com alta na casa de 15% no estado de São Paulo. O índice é calculado pela APAS, Associação Paulista de Supermercados. E de acordo com a entidade, o percentual foi o maior dos últimos 10 anos. Aqui na capital, nós fechamos 2020 e iniciamos 2021 com a cesta básica custando mais da metade do salário mínimo, de acordo com os dados do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Segundo o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi, a sensação de tudo mais caro é geral no país. A inflação é explicada pela crise provocada pela pandemia, por produtos com valores atrelados ao dólar e a perda de renda das famílias.
A classe média baixa e a classe baixa, o peso da cesta básica na renda média dessas famílias ele é muito alto. Então, grande parte do salário dessas famílias, da composição salarial dessas famílias, é destinado para alimentação.
Hoje, mobilizações virtuais contra a fome pedem o retorno do antigo auxílio emergencial de R$ 600 durante a nova onda de epidemia do coronavírus. A crise sanitária afeta milhões de pessoas no mundo. Projeções do Banco Mundial dão conta de que até o final deste ano, 150 milhões de pessoas voltarão a viver na extrema pobreza, com uma renda diária de cerca de R$ 10.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. Está começando mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan, agora.
Jair Bolsonaro deve entregar nesta quinta-feira a medida provisória que autoriza pagamento de nova rodada do auxílio emergencial. O governo deve pagar quatro parcelas de R$ 150 e R$ 375 para cerca de 46 milhões de brasileiros. Prefeitura de São Paulo antecipa 5 feriados para conter o avanço da Covid-19. A medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira. E o Rio de Janeiro registra recorde de internados em UTIs de Covid-19. O Comitê Científico da Prefeitura avalia um possível lockdown no município. E Frente Nacional de Prefeitos cobra providências imediatas à União por falta de oxigênio e medicamentos para intubação. O ofício foi enviado nesta quinta-feira para evitar cenas de colapso registradas anteriormente em Manaus. Vacinas da Oxford e da Pfizer são eficazes contra a variante brasileira. Estudo preliminar alerta que cepa da África do Sul ainda gera mais preocupação. Muito bem, agora são 4 horas e 6 minutos. Nós começamos a edição de hoje indo com as informações diretamente de Brasília. No início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro deixou seu pronunciamento na Assembleia focada no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Quem acompanhou e traz todos os detalhes é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na manhã de hoje o desenvolvimento sustentável da região amazônica como forma aí de garantir a preservação da floresta. Para Bolsonaro, o setor público é um ator decisivo para se alcançar esse objetivo, mas segundo ele, não se pode abrir mão da versatilidade, da inovação e da capacidade de investimento da iniciativa privada, que será fundamental para garantir a realização de projetos de preservação. O presidente afirma que o governo tem trabalhado para garantir o desenvolvimento sustentável por meio do fomento à atividade econômica na região amazônica.
O desenvolvimento sustentável e o fim do desmatamento ilegal dependem da valorização da economia amazônica e da melhoria da qualidade de vida da população local. Por isso, estamos trabalhando para criar empregos, produtos e serviços que utilizem de modo sustentável os recursos da floresta. Queremos que esse esforço resulte na geração de ganhos e benefícios tangíveis para as 34 milhões de pessoas que moram na região amazônica, tanto no Brasil quanto em nossos países vizinhos.
Olha, segundo Bolsonaro, as medidas adotadas pelo governo federal aí nos últimos 2 anos garantiram uma queda de 20% nos alertas de desmatamento nos últimos 6 meses, em comparação aí com o mesmo período do ano passado. As ações teriam evitado o desmatamento de uma área equivalente aí a 1.000 quilômetros quadrados.
Por meio do programa Floresta Mais, vamos valorizar as ações de preservação daquele bioma, investindo mais de R$ 500 milhões no desenvolvimento de um mecanismo de pagamento por serviços ambientais. Com o programa Adote um Parque, traremos recursos para as unidades de conservação federais por meio de parcerias com pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras.
Olha, essas declarações do presidente ocorreram durante o lançamento do Fundo para o Desenvolvimento Sustentável e a Bioeconomia da Amazônia, que foi criado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A participação de Bolsonaro já havia sido gravada, já que no momento em que a gravação foi, em que o discurso foi ao ar, ele estava em uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Quem chegou por aqui hoje cedo e falou com a gente foi o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O general disse acreditar que a popularidade do governo voltará a subir assim que a vacinação engrenar e a nova rodada do auxílio emergencial começar a ser paga. Pesquisas divulgadas na última semana mostram que a avaliação negativa da gestão do presidente Jair Bolsonaro vem aumentando entre a população. Além disso, a possibilidade aí de o ex-presidente Lula disputar a eleição no ano que vem também fez com que, pela primeira vez, aparecesse aí um candidato com possibilidades de vencer Bolsonaro na disputa pelo Planalto em 2022. Na avaliação do vice-presidente, no entanto, tudo é uma questão de momento.
Isso é normal, né? Nós estamos vivendo um momento difícil aí, né? A população sem poder trabalhar, né? Dificuldades aí para, né, pessoa viver especificamente, a questão psicológica aí pela abre e fecha das atividades. É óbvio que isso reflete na popularidade do governo, mas pode ser revertida à medida que a gente avançar na vacinação, à medida que tiver agora esse auxílio emergencial, né? Então pode ser revertido tudo isso aí.
Olha, o vice-presidente também falou na manhã de hoje sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que autorizou ontem o Ministério da Defesa a manter no site um texto que celebra o golpe militar de 1964 como marco para a democracia brasileira. Mourão concorda que há divergências sobre essa questão, mas defende o que chama de liberdade de expressão.
É óbvio que tem que haver, pô. Né? Tem gente que considera golpe, tem gente que considera revolução democrática. Isso eu já cansei de abordar, pertence à história e a história julga.
Bom, só para a gente contextualizar, a decisão judicial aconteceu após a deputada Natália Bastos Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, entrar com uma ação civil pública em 2020 para exigir a retirada do material do site do Ministério da Defesa. A parlamentar também queria que a justiça impedisse o governo de fazer qualquer celebração do movimento de 31 de março, que destituiu o então presidente João Goulart. Para o TRF5, no entanto, nenhuma dessas questões ofende os postulados do Estado Democrático de Direito, nem os valores constitucionais da separação dos poderes ou da liberdade.
Muito bem, a gente continua em Brasília, pois o presidente Jair Bolsonaro deve ir hoje ao Congresso Nacional, no final da tarde, para entregar a medida provisória que autoriza o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Quem está por lá acompanhando todo o movimento e traz as atualizações ao repórter Levi Guimarães. Boa tarde para você, Levi. O que a gente pode destacar?
Olá, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro já assinou as duas medidas provisórias do auxílio emergencial, dessa nova fase do auxílio emergencial, e ele vem pessoalmente entregar esses textos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma cerimônia marcada aqui para as 17h, portanto, logo mais. Bom, o auxílio emergencial deve vir com bases diferentes do que veio no ano passado, né? O valor médio das parcelas vai ser de R$ 250,00 com 4 parcelas. E aí, o valor pago a cada família vai depender da composição daquela família que venha receber o benefício. O valor mínimo pago vai ser de R$ 150,00 e o máximo de R$ 375,00. E dessa vez vai ser um público mais focalizado também, já que no ano passado eram 67 milhões de beneficiários e esse ano vão ser, a princípio, cerca de 46 milhões. Bom, o envio dessa medida provisória era muito aguardado nos últimos dias, principalmente depois da promulgação da PEC emergencial, que é o texto, que é a proposta que abre espaço para o governo federal instituir esse novo auxílio emergencial. A emenda que foi promulgada na última quinta-feira, ela permite ao governo federal gastar até 44 bilhões de reais com essa nova rodada do auxílio emergencial é mais ou menos o que o governo está calculando aí para esses 4 meses, sendo que esse dinheiro ele vai vir em forma de crédito suplementar, ou seja, ele fica fora do teto de gastos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele vem dizendo que o objetivo do governo é pagar essas parcelas já a partir desse mês, já a partir de março, mas é possível que a primeira parcela só venha no início de abril. Esses detalhes todos devem ser divulgados aí em breve, possivelmente nos próximos dias, pela Caixa Econômica Federal, pelo presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Mas, nos últimos dias aí, muitos parlamentares vinham cobrando muito do governo, já que o governo tinha pressa em aprovar a PEC emergencial, justamente porque seria o primeiro passo para o retorno do auxílio emergencial. Aí muitos parlamentares diziam que o governo estava demorando, que devia ter mandado essa MP já na última terça-feira ou no dia de ontem, mas ela chega hoje com o presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouco, vindo aqui encontrar com os presidentes do Senado e da Câmara para, enfim, termos novamente o auxílio emergencial. Lívia.
Exatamente, Levi. Daqui a pouquinho, né, por volta de 5 horas, agora são 4 horas e 15 minutos. Levi, e esse texto da medida provisória prevê que o benefício poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo. Qual que é a expectativa disso ser aprovado no Congresso?
Então, Lívia, o governo ele tem essa opção. Depois de passados esses 4 meses, ele pode prorrogar automaticamente o auxílio emergencial e aí, com as parcelas, mantendo o valor que elas estão hoje, ou seja, esse valor médio aí de R$ 250. Foi um instrumento usado pelo governo também no ano passado. Depois das primeiras rodadas do auxílio emergencial, o governo acabou prorrogando por mais alguns meses e acabou que o auxílio ficou até o mês de dezembro de 2020. Agora, com relação à tramitação da medida provisória aqui no Congresso Nacional, bom, toda medida provisória, ela já tem força automática de lei, ou seja, assim que ela é editada pelo presidente da República, ela passa a vigorar e aí o Congresso tem que aprovar em até 120 dias para ela não perder a validade. Mas aí o que acontece? O auxílio emergencial ele tem essa previsão inicial de durar durante 4 meses, essa nova etapa. Então, quando chegar ao fim desse prazo de votação, o auxílio emergencial já vai ter surtido o efeito dele, de ter 4 parcelas aí em torno de R$ 250. Portanto, o governo não faz questão de votar essa medida provisória aqui no Congresso e muitos governistas defendem isso também, até porque a oposição, por exemplo, vai pedir um aumento no valor dessas parcelas, vai tentar mudar esse texto e aí vai fugir do que a equipe econômica do Planalto está planejando para essa nova rodada de auxílio. Então, a princípio, o governo vai tentar segurar essa votação e deixar que a medida provisória, do jeito que ela está, ela surta efeito até o final.
Muito obrigada pelas informações, Levi Guimarães. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente ao longo da programação. Agora são 4 horas e 17 minutos. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira a antecipação de 5 feriados para conter o avanço da Covid-19. Quem traz os detalhes da medida é o Vitor Moraes.
A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar 5 feriados municipais a partir do dia 26 de março e alterar o horário de funcionamento do rodízio de carros na cidade para tentar conter o avanço de casos e mortes da Covid-19 aqui no município. 2 feriados são desse ano e outros 3 de 2022. Os feriados serão antecipados para os dias 26, 29, 30 e 31 de março, além do dia 1º de abril, juntando com o feriado do dia 2 de abril, que é Paixão de Cristo. Então, não haverá dia útil do dia 26 de março ao dia 4 de abril. O prefeito Bruno Covas disse que a medida visa reduzir a circulação de pessoas nas ruas e mira setores da indústria e empresas que ainda seguem funcionando durante a fase emergencial.
As pessoas entendam que esse é um momento de ação coletiva contra o coronavírus. Eu que enfrento uma doença e que luto para estar vivo a cada dia, eu queria que cada um aqui da cidade de São Paulo possa também pensar na sua saúde, na saúde do seu semelhante, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. As nossas ações têm consequência. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas tudo bem, eu já peguei, não, mas tudo bem, se eu pegar eu vou sair vivo, mas se você pega o vírus, você pode levar isso para dentro de casa, pode levar algum ente querido a ter uma resposta que não seja tão positiva quanto a sua. Quanto mais pessoas circulando, mais pessoas infectadas ao mesmo tempo.
Bruno Covas também anunciou que durante as próximas duas semanas, contando a partir da próxima segunda-feira, o rodízio não vai mais ser das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. A partir do dia 22 de março, o rodízio vai funcionar das 8 da noite às 5 da manhã, que é o horário do toque de recolher. Mais cedo, o prefeito confirmou a primeira morte de um paciente com Covid-19 por falta de leito de UTI. A vítima é um jovem de 22 anos que morreu no dia 13 de março, dois dias após ser internado na UPA de São Mateus, na Zona Leste. No estado, pelo menos 70 pessoas com Covid-19 ou suspeita morreram na fila por um leito de UTI.
Muito bem, agora são 4 horas e 20 minutos. Temos aqui uma notícia de última hora. O senador da República por São Paulo, deputado, também deputado federal de 2015 a 2019, é ele, senador Major Olímpio, acaba de falecer. Nós temos a informação para você que nos acompanha pela Panflix, pode ver imagens do Twitter, o anúncio. Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Nós temos então essa informação ao longo aqui da programação, ainda da edição de hoje. Nós vamos trazer mais informações para você, nosso ouvinte e espectador que está nos acompanhando. Bom, e ainda sobre a antecipação dos feriados, que nós estávamos vendo agora há pouco com o repórter Vitor Moraes, converso agora com Carolen Gualda, advogada especialista em direito do trabalho, para entender melhor como que essa medida vai afetar trabalhadores e empresas. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jovem Pan Agora. Obrigada por falar conosco.
Muito boa tarde, obrigada. Eu que agradeço.
Muito bem, doutora. A Prefeitura de São Paulo anunciou, então, a antecipação de 5 feriados municipais, uma medida parecida com o que vimos no ano passado. Como que funciona isso na prática para o trabalhador? Ele vai folgar agora e quando chegar essas datas, como o feriado de Corpus Christi em junho, o Dia da Consciência Negra em novembro, por exemplo, esse trabalhador irá trabalhar normalmente, é isso?
Exatamente isso. Basicamente, o raciocínio é um feriado, assim como seria o feriado do Dia da Consciência Negra, por exemplo, que foi antecipado e que ele vai ser usufruído nesse momento. Então, o objetivo, claro, é evitar a disseminação, evitar a circulação de pessoas e, com isso, tentar conter o avanço do coronavírus. Então, a ideia é que as pessoas fiquem em casa e, para viabilizar que as pessoas fiquem em casa, uma das medidas utilizadas é antecipação dos feriados, assim como já foi feito no ano passado, né? Então, a ideia é que os trabalhadores fiquem em casa, evitando, assim, a circulação e aí, quando for a data efetiva do feriado, eles já usufruíram desse feriado nesse momento e, na próxima data, vão trabalhar normalmente.
Doutora, essa medida, ela abrange outros 3 feriados de 2022, aniversário de São Paulo, Corpus Christi e o Dia da Consciência Negra, que são datas bastante distantes. No que o empregador e também o empregado deverá se atentar, então, por conta dessa longa distância, né? Nós estamos falando aí de feriados de quase final do ano que vem, de 2022.
Exato, feriados desse ano e do ano que vem, então isso vai exigir das empresas e dos trabalhadores também um controle muito importante, muito grande a respeito dessas datas, porque se o trabalhador folgar nesses feriados todos, que a empresa realmente usufruir da folga desses feriados, ela vai ter que ter esse controle de que quando chegar o feriado na data correta, o trabalhador vai ter que trabalhar normalmente porque o feriado já foi usufruído. Então, basicamente, uma medida de controle das empresas e a ciência antecipada dos empregados, que sabendo que aquele feriado já foi antecipado, então, para que não se programe para folgar no próximo feriado, né? Porque isso já foi usufruído.
Doutora, agora com as mudanças, não haverá dia útil na cidade entre 26 de março e 4 de abril deste ano. Serão aí 10 dias de paralisação. Há algum espaço para negociação por ambas as partes ou não?
Então, as empresas, se precisarem, se elas entenderem que elas precisam trabalhar, não é proibido o trabalho no feriado, né? A gente tem que entender e ter a consciência de que essa medida foi feita visando um bem maior, que é o controle da pandemia. Então, por isso que a gente acabou de ouvir o prefeito falando, ele pede encarecidamente para que todo mundo fique em casa, que aproveite esses feriados para evitar a circulação. Mas não é possível para todo mundo, muitas empresas foram pegas de surpresa e não vão ter tempo hábil para se programar e dar essa folga para os seus empregados. De novo, não é uma proibição de trabalho no feriado. Então, se a empresa precisar trabalhar, ela vai trabalhar e vai convocar seus empregados para que eles trabalhem nesse dia e aí há uma medida compensatória, né? Ou o pagamento desse dia como horas extras ou a folga compensatória na sequência. Muitas empresas trabalham com banco de horas também, que é uma outra possibilidade. Então, essas horas que eles trabalharam nesse feriado, eles podem ser compensados na sequência. Então, existem outras possibilidades da empresa e seus empregados ajustarem esses dias de folga que estão previstos nessa antecipação.
Agora, caso o empregador opte por sair da empresa nos próximos meses e queira algum tipo de acordo, esses feriados antecipados entram por lei nessa negociação? É possível isso?
Aí vai depender muito da situação. Por exemplo, a gente tem que ter em mente que esse foi um feriado antecipado. Então, se ele usufruiu do feriado, ele vai sair e está tudo certo, porque teve um dia de feriado que ele usufruiu a folga dele. Agora, se ele trabalhou nesse feriado e ficou com horas pendentes ou horas para receber antes dessa compensação, isso sim vai ter que ser feito na sua rescisão. Então, no momento da sua rescisão, se ele não compensou essa folga ou se ele não recebeu as horas extras, ele vai ter que receber e vai ter que ser ressarcido por esse trabalho, que é considerado um trabalho extraordinário.
Agora, essa não é a primeira vez que a Prefeitura decide antecipar feriados como uma estratégia. Em maio do ano passado, de 2020, foram antecipados os feriados de Corpus Christi e o da Consciência Negra. Juridicamente, doutora, houve algum problema, dúvidas recorrentes que a senhora tenha presenciado e seja importante trazer aqui para a gente, para a nossa audiência?
Olha, muitas dúvidas acontecem, principalmente na prévia, né? Muitas empresas sem saber se poderiam ou não trabalhar, porque justamente muitas empresas não estavam preparadas para esse feriado, para essa antecipação de feriado. Então, isso é um ponto importante. Então, saber que a empresa tem que se preparar e decidir se ela vai trabalhar, se ela vai convocar seus trabalhadores para essa data. E caso ela faça opção por sim, saber e negociar previamente com seus empregados a respeito da forma de pagamento. Então, dúvidas a respeito da possibilidade do trabalho, da possibilidade e da forma de remuneração, que aí a gente esclarece que seria ou via horas extras ou via alguma compensação de jornada. Então, e também o outro ponto que é muito importante, que eu já mencionei, que é o controle dessas datas. Como a gente está falando de datas muito futuras, muito distantes ainda, o RH das empresas tem que ter um controle muito importante dessas datas para saber lá no futuro, ano que vem, que aquele empregado já usufruiu daquelas folgas.
Doutora, agora para a gente finalizar, por exemplo, serão 10 dias, né, de paralisação fazendo essa antecipação de feriados. O empregador, por exemplo, pode antecipar as férias do funcionário justamente para esse período? É algo legal?
Não, na verdade, o empregado que tem as suas férias já programadas para esse período, o empregador ele vai ter que reorganizar com ele, porque as férias não podem ser iniciadas no curso de um feriado, por exemplo. Então, de novo, como essa determinação foi pegou muitos empregadores de surpresa, o empregado que já tem as férias dele começa dia 29, por exemplo, e esse primeiro feriado começou dia 26, vai ter que renegociar com seu empregador para que essas férias comecem posterior a isso, posterior aos feriados, porque a legislação não permite que o início de férias aconteça durante um feriado.
Muito bem, essa é uma dúvida que certamente muita gente vai ter. Doutora, muito obrigada pelas informações e obrigada por falar conosco.
Imagina, foi um prazer. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Agora são 4 horas e 29 minutos. Antes de irmos para um rápido intervalo, vamos reiterar aqui a notícia de última hora. O senador Major Olímpio do PSL morreu no meio da tarde desta quinta-feira. O político havia completado 2 semanas de internação no Hospital São Camilo de São Paulo. A informação foi confirmada agora há pouco pela conta oficial do político no Twitter. Mais informações em instantes aqui ao longo da nossa programação. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Continue com a gente.
Jovem Pan, agora.
O pancadão de prêmios está bombando e já tem muito sortudo esbanjando por aí. Mas calma, porque o melhor está por vir. São 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus e uma BMW X1. O primeiro Volkswagen Virtus sai neste sábado. Não perca a chance de ter um carrão na sua garagem pagando só 66 centavos por dia. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e se inscreva agora para participar. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios para você.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O que vai acontecer com a Lava Jato? Quais são as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal? E quais as inseguranças causadas por ele? Nesta segunda, 9:30 PM, a Procuradora da República, Tamea Damelon, vem ao programa responder a essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
Muito bem, nós estamos de volta ao vivo, Jovem Pan Agora, nesta quinta-feira, agora são 4 horas e 33 minutos. E em meio à situação crítica da pandemia no Brasil, Uma das maiores preocupações é o transporte público. Aqui no estado de São Paulo, o governo anunciou uma queda na circulação de trens e metrôs da região metropolitana. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos agora, então, conversar com o Marcelo Matos, que está ao vivo em nossos estúdios. Marcelo Matos, boa tarde para você. O assunto, né, infelizmente, a morte do senador Major Olímpio, vítima da Covid-19, que morreu aos 58 anos. Boa tarde para você.
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes internautas, né? Lamentável informação que trazemos, né? A morte do senador Major Olímpio, que estava internado já há algum tempo, Lívia, em relação à Covid-19. E interessante também, infelizmente, ele participou de um movimento lá pela abertura do comércio em Bauru, ao lado do empresário Luciano Hang. E depois desse protesto, não demorou muito, ele foi internado, infelizmente, aí com a Covid-19. Nasceu em Presidente Venceslau, aqui no interior de São Paulo, no dia 20 de março, então faria, portanto, aí 59 anos, o Major Olímpio, portanto. E ele que, inclusive, o seu primeiro suplente lá no Senado é Giordano, Alexandre Luiz Giordano, que é um empresário aqui paulista. E uma curiosidade também, o astronauta Marcos Pontes, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, é o segundo suplente, inclusive, do senador Major Olímpio do PSL aqui de São Paulo. Eu pude acompanhá-lo na Assembleia Legislativa Paulista, né, com a sua postura sempre contra os governos do PSDB. Inclusive, nós tivemos até uma discussão mais rígida, né, entre ele e o então governador Geraldo Alckmin. Ele também se notabilizou naquele momento em que Lula era anunciado como ministro da presidente Dilma Rousseff. Ele entrou na sala gritando, falando uma vergonha, e aquilo também ganhou grande destaque. Então, foi um parlamentar aqui paulista que nas últimas eleições, então, se candidatou e conseguiu aí uma vitória expressiva como senador, né? E, portanto, infelizmente morre o senador Major Olímpio, estava internado já há algum tempo, infelizmente, em razão da Covid-19. Você tem um convidado, Lívia?
Isso mesmo, Marcelo Matos. Nós estamos agora aqui na linha com o capitão Augusto, deputado federal do PL de São Paulo. Deputado, boa tarde, bem-vindo. E antes de tudo, meus sentimentos, né, nesse momento difícil. O senhor, que é também presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, acabou de lançar aqui uma nota de pesar. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa notícia tão triste que nós acabamos de receber da morte do senador Major Olímpio. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Uma notícia que pegou todos nós de surpresa. Jamais poderia imaginar que o Major Olímpio, que sempre foi um atleta, sempre levou uma vida saudável, né, fosse sucumbir realmente ao Covid. Então, um amigo pessoal de longa data, da família policial militar. Sempre trabalhávamos junto na questão política, membro da Frente Parlamentar de Segurança, por isso nós emitimos a nota. Uma tristeza muito, muito, muito grande. Um dos nomes do cenário nacional no meio político mais combativo, em especial no combate à corrupção e à criminalidade, para a família policial militar de todo o Brasil está de luto. Ele que sempre defendeu tanto os policiais militares, agora até mesmo na última interferência dele junto à PEC emergencial, que era extremamente prejudicial à família dos policiais. Lá pelo Senado ele conseguiu uma grande conquista e na Câmara depois nós conseguimos também melhorar um pouco mais ainda. Então, para nós é uma tristeza imensa, uma dor imensa, uma pessoa jovem, cheio de vida, cheio de disposição, com muitos planos, inclusive agora que ele sonhava disputar o governo paulista. Para nós uma tristeza enorme, enorme mesmo.
Capitão Augusto, ele participou ativamente, né, dos movimentos contra a corrupção. Eu também acompanhei aqui na região da Avenida Paulista, né? A Rádio Jovem Pan fica aqui na Avenida Paulista e acompanhamos muitas manifestações nos últimos anos e sempre era muito bem recebido, cercado, as pessoas praticamente não o deixavam andar. E ele foi eleito e manteve, de fato, suas convicções, inclusive se afastou, brigou da família Bolsonaro, foi uma pessoa que manteve a sua atuação política, aquilo que ele prometia, ele fez, de fato, aí, em relação à sua atuação política, né?
Exatamente, ele nunca desviou nem um milímetro do que ele propôs quando quis entrar na política, que é desse combate intransigente, realmente, da criminalidade e da corrupção. E muito, muito ativo. Então, isso para nós realmente vai fazer uma falta enorme lá pelo Congresso. logo nós estamos precisando de grandes nomes políticos, pessoas tão compatíveis quanto eles, para a gente começar a melhorar realmente essa questão da corrupção que existe no país, que impera no país. Até mesmo a questão, né, que iniciou-se da discussão que houve com a família Bolsonaro, foi em prol disso aí, pela defesa transigente que ele fazia realmente contra o COAF, para manutenção do COAF, a questão da Lava Toga e por aí vai. E é uma pessoa que, para quem não conhecia ele, né, apesar de ser muito combativo, de aparecer em grandes eventos, realmente em todas as manifestações, muito trabalhador, um cara que sempre acordava 5 horas da manhã para começar a trabalhar e ia parar por volta de meia-noite, mas para quem conhecia ele como pessoa mesmo, sabia que ele, e a imprensa deve ter tido muito contato, que ele era muito acessível, ele sempre foi muito bem-humorado, né, extremamente divertido, gostava muito de contar histórias, piadas, uma memória privilegiada. Em todos os cursos que ele fez, sempre foi um dos primeiros colocados. Então, uma pessoa, realmente, um ser humano excepcional, não só como pessoa, mas como político também. E para nós, realmente, vai fazer muita, mas muita falta mesmo.
Agora, deputado, é mais um parlamentar que, infelizmente, morre nessa atual legislatura do Congresso, né? Eu acredito que o que é preciso, a sensibilização ainda maior em relação a uma atividade aí extrema em relação à Covid-19, né?
Exatamente, que aliás uma das últimas lutas dele, das últimas postagens dele, foi justamente na questão do uso da máscara, da vacinação, lutando pela vacinação. E para ver que realmente essa doença não escolhe nenhum tipo de pessoa, né? Independente mesmo de idade, de sexo, até mesmo da condição, que era saudável, extremamente saudável, do Major Olímpio. Então é uma coisa que vem realmente para reforçar esse apelo que nós fazemos para o governo, para que realmente a gente tenha uma política que leve a gente a sair dessa crise, em especial a questão da vacinação, a questão da conscientização de, no mínimo, uso de máscaras e álcool gel. Então, isso a gente precisa urgentemente para ver, para que a gente não possa perder mais nomes como esse, não possa perder mais tantos brasileiros que têm falecido devido a essa doença.
Então, a campanha agora, cada vez mais, essa... a vacina, né, que parece ser a única saída de fato. Então, o senhor acredita que deve haver um empenho maior, inclusive, aí do Congresso, aí mais um caso que chama atenção, para que as vacinas possam chegar de fato, não apenas, evidentemente, para os parlamentares, mas para toda a população?
Ah, para toda a população, né? O caso do Major Olímpio, uma pessoa conhecida nacionalmente, então reforça realmente essa questão da tragédia que é o coronavírus para o Brasil em especial, que hoje é o centro da pandemia mundial. Então, isso vem realmente para reforçar toda a nossa preocupação, toda a nossa seriedade com essa doença, que a gente vacine o quanto antes a nossa população. Temos recursos, temos dinheiro, tem que haver realmente um trabalho, um trabalho político, um trabalho com as embaixadas, um trabalho com outros países, para que a gente possa realmente estar socorrendo a nossa população e vacinando o quanto antes. Ainda que tardio, liberar agora para os municípios e para os estados a compra de vacinação, que é uma grande coisa, para que eles tentem também comprar essas vacinas e tragam para cá. Esperamos e aguardamos que libere também a compra da vacinação por particulares, por empresas, por planos de saúde, porque quando essas empresas particulares compraram essa vacina, ele faz com que o estado economize aquela vacina e vacine outra pessoa, e que a gente possa estar vacinando quanto antes a população de uma forma mais rápida. Então, se tiver grandes empresas que têm a possibilidade de comprar diretamente desses mercados fornecedores, né, que compre. O importante é a gente vacinar o quanto antes para a gente reduzir o número de mortes no Brasil, porque ninguém aguenta mais. E hoje nós perdemos esse filho ilustre do Brasil, um membro da nossa família policial militar. A Polícia Militar realmente está de luto hoje, né, com essa trágica perda.
E nós acabamos de ouvir, de conversar com o capitão Augusto, deputado federal e também presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Capitão Augusto, muito obrigada aqui e mais uma vez meus sentimentos nesse momento tão difícil.
Obrigado e que Deus conforte a família e os amigos do Major Olímpio.
Muito obrigada. E como nós falamos há pouco, nós estamos aqui repercutindo o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, faleceu em decorrência da Covid-19. Major Olímpio tinha 58 anos de idade e estava entubado por complicações da doença. Nas repercussões, Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, também emitiu uma nota de pesar. Em texto, o senador diz que o major era um político combativo que lutou contra a Covid até o último suspiro, que era honesto e firme e tinha sonhos e bandeiras. O governador do estado de São Paulo, João Dória, expressa sua solidariedade à família e aos amigos do senador. Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, também lamenta o falecimento de Major Olímpio. Ex-ministro de Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro deixa suas homenagens pessoais ao senador. E nós seguimos aqui repercutindo a morte de Major Olímpio. Marcelo Matos, bom, nós acabamos aqui de conversar então com o capitão Augusto, né, que é deputado federal. Ele falou justamente sobre essa luta que o senador estava tendo, né, na aquisição de mais vacinas, mas nós também temos que lembrar aqui que houve alguns embates nos últimos meses, durante a pandemia, que o senador fez algumas críticas às medidas de João Dória, principalmente em relação às restrições à circulação aplicadas pelo governador paulista. Claro que agora não é o momento de expor isso, né? Nós devemos ter respeito a esse fato do falecimento, mas fica aqui, né, Marcelo Matos, essa preocupação que nós devemos ter de segurança, respeitar os protocolos, principalmente dos políticos que continuam seus trabalhos no Congresso e também nas casas legislativas.
Exatamente, Lívia. O senador esteve em Bauru, uma cidade que está, né, a prefeita em uma verdadeira guerra com o governador João Dória, né, em relação ao fechamento da cidade, obediência a decretos. Ele participou, ao lado do empresário Luciano Hang, de uma manifestação no final aí do mês de fevereiro, início de março, justamente pedindo pela reabertura do comércio, né? E ele foi internado no dia 2 de março no Hospital São Camilo, aqui em São Paulo, e no dia 5 de março já foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo. Inclusive surgiu a informação de que ele teria sido entubado, depois a sua assessoria acabou negando essa informação. E eu falava com o capitão Augusto, outros parlamentares dessa atual legislatura que morreram, né? Além do Major Olímpio, que nós repetimos, né, a sua morte confirmada ao longo dessa tarde, também já morreram de coronavírus desde o início da pandemia. Os senadores José Maranhão, do MDB da Paraíba, com 87 anos, e Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Eu lembrava, inclusive, que o Major Olímpio nasceu no dia 20 de março de 1962, portanto, faria 59 anos ainda nessa semana. E o seu primeiro suplente é um empresário aqui de São Paulo, Sérgio Olímpio Alexandre Luiz Giordano, conhecido como Giordano. E o segundo suplente, né, o senador, ele indica dois suplentes, né? Então, o primeiro, Alexandre Luiz Giordano, que é um empresário aqui de São Paulo, e o segundo é o astronauta Marcos Pontes, que hoje ocupa, ele é o titular do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, portanto, outros senadores morreram, ele é natural de Presidente Venceslau, aqui no interior de São Paulo, completaria, portanto, como eu disse, 59 anos agora no dia 20 de março. Então, noticiamos então o falecimento do senador do PSL de São Paulo, Major Olímpio.
Muito bem, Marcelo Matos, também nossos ouvintes e espectadores. Nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado Bozella, do PSL de São Paulo. Bozella é presidente do PSL, da legenda. Deputado, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora.
Boa tarde, momento ruim para todos nós, mas estou à disposição para conversar com os ouvintes.
Sim, exatamente, momento delicado, triste, que infelizmente está assolando aqui nosso país, e nós recebemos essa notícia, então, da morte do líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio. Bozella, conta pra gente, então, como que o senhor enxerga, né, a contribuição do deputado para a legenda do PSL e também para a política do Brasil.
Valeu. Antes de mais nada, queria aqui externar publicamente a minha solidariedade à família do nosso irmão, o senador Major Olímpio, um homem de valor, um grande chefe de família, um homem que honrou até o último instante aquilo que ele se comprometeu junto ao povo brasileiro. Olímpio, nós tínhamos uma convivência diária, ele era um dos grandes expoentes, uma das principais referências para mim na vida pública e para o nosso partido, o PSL, sempre lutando por justiça, por verdade, com correção e procurando cumprir até o último instante da sua atividade pública aquilo que ele se comprometeu junto à Constituição, aquilo que ele jurou e como se comprometeu aos brasileiros, ao povo do nosso país como um todo, não somente ao povo do estado de São Paulo, porque o Olímpio era uma das grandes figuras públicas com reconhecimento nacional. Então, é muito ruim o momento que todos os brasileiros estão vivendo, independente da posição, do cargo que ocupa, enfim, da condição social, econômica. A gente tem enfrentado um momento de grande dificuldade. Eu tenho conversado com os parlamentares, com os deputados, com alguns senadores, o que precisa mais, né, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo no nosso país. Quantas mais mortes, não importa se é o Joãozinho, se é a Mariazinha, ou se é um senador da República, são brasileiros e brasileiras, famílias que estão perdendo as suas vidas por causa de um vírus, né, que poderia a gente estar de alguma forma salvando pessoas, né, volto a repetir, independente da sua condição econômica, se a gente tivesse avançado em outros quesitos com relação à vacina, enfim, o que falta, né, quantas vidas mais terão que ser perdidas para que essa consternação, essa indignação tome conta do parlamento brasileiro, para que a gente avance em pautas significativas para salvar a vida de outros tantos brasileiros que fatalmente serão ceifados aí ao longo dos próximos meses e quem sabe dos próximos anos, porque do jeito que a coisa está no nosso país muito inseguro para cada um de nós ter a certeza se amanhã não será o pai de algum dos ouvintes, a mãe, a avó, o tio, toda a vida importa. Não existe essa falácia de que todo mundo vai morrer um dia. Nós não queremos que as pessoas se partam antes da hora, antes do momento que era desejado. Eu acho que nós não torcemos pela morte de absolutamente ninguém. Então o país precisa se solidarizar nesse momento e a vida do Olímpio é uma vida de mais um brasileiro que lutava pelo que é certo, pela verdade. Então, tem um impacto muito maior com relação ao que nós estamos enfrentando e que fique o legado, que fique os bons exemplos e que possa servir para que nesse momento de referência que a gente consiga de alguma forma o parlamento, o congresso, o senado se unir no sentido de buscar soluções eficazes para que a gente possa realmente superar esse momento tão angustiante que assola a toda a sociedade brasileira.
Realmente, deputado, se não fosse, talvez, né, quem somos nós, mas talvez se não fosse essa doença, nós não estaríamos perdendo o senador Major Olímpio hoje, aos 58 anos, que ainda é uma idade jovem. E neste momento nós estamos falando do senador Major Olímpio, só que mais cedo outras tantas famílias perderam seus entes queridos, como o pai de uma amiga minha. E isso está acontecendo com milhares de brasileiros. Deputado, aonde o Brasil vai ter que chegar para que medidas realmente efetivas sejam tomadas para estancar essa sangria que está sendo a pandemia de coronavírus? O que é preciso ser feito?
Olha, o momento é difícil, porque tudo que se discute com relação a essa doença, as pessoas querem dizer que há uma politização do assunto. Não existe mais politização, mais debate com relação a esse tema. Isso já está superado há muito tempo. E infelizmente o governo central, o governo federal, o presidente da república, ele falhou nas suas ações, nas suas investidas, não houve uma coordenação nacional. O Brasil gastou recursos abundantemente dos cofres públicos, né? Seja na questão de auxílio emergencial, seja na questão de recursos para estados, para municípios, enfim, investimentos em hospitais de campanha. Só que com a política negacionista do presidente da república, nós precisamos deixar isso claro para o povo brasileiro. O presidente fez com que a economia fosse dilapidada, porque a partir do momento que você consegue de alguma forma minimizar o impacto financeiro da vida de brasileiros com relação ao recurso do Estado e, consequentemente, você não pratica aquilo que a ciência determina, você ficou passando um ano praticamente enxugando gelo. Você não fez uma coisa e não fez outra. Você arrasou a economia do país. O presidente da República conseguiu entregar recursos graças à união do parlamento brasileiro no sentido de salvar a vida de famílias do ponto de vista econômico, de um ponto de vista econômico, mas em contrapartida, na contramão, o presidente a todo instante negou a doença, negou a pandemia, estimulou aglomerações, estimulou uma série de políticas que contraria aquilo que é mais do que claro para todo o resto da população e dos grandes líderes mundiais, que você realmente deveria ter praticado um lockdown nacional, ter tido uma coordenação de política nacional no sentido de você estancar a disseminação do vírus, igual outros países conseguiram fazer, e diminuir o número de mortes. Então, o Brasil fracassou em todo sentido. Nós perdemos aí quase 300 mil brasileiros, outros tantos milhões de vidas serão ceifadas ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, por causa de uma política negacionista, por causa de uma falta de ação do governo central para que se pudesse comprar vacinas e outras vidas pudessem ser salvas nesse instante, como a do nosso querido irmão, senador Major Olímpio, que se tivesse vacina, se tivesse um planejamento, fatalmente, não só a vida de Olímpio, mas a vida de tantos outros milhões de brasileiros teria sido salva nesse instante.
Bom, deputado, nessa hora faltam palavras, mas eu gostaria de agradecer imensamente por o senhor conversar conosco. Fica novamente meus sentimentos. Nós conversamos com o deputado Bozella, do PSL de São Paulo, e também presidente do PSL. Muito obrigada, deputado.
Eu agradeço. Deus abençoe a todos nós brasileiros.
Bom, agora são 4h54, nós vamos agora para Brasília com o Levi Guimarães, reportagem trazendo para a gente então as repercussões na capital federal. Levi, boa tarde novamente para você.
Olá novamente, Lívia. Pois é, repercussão imediata aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, né? Primeiro foi cancelada a agenda que teria o presidente Jair Bolsonaro aqui no Senado às 5 da tarde, ele que viria entregar a medida provisória do novo auxílio emergencial, tanto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mas imediatamente, quando ficou sabendo da notícia, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou esse evento. Bom, Rodrigo Pacheco também publicou uma nota de pesar, dizendo: a presidência do Congresso Nacional lamenta profundamente o falecimento do senador Major Olímpio, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Em respeito à sua memória, o Senado Federal decreta luto oficial de 24 horas. Rodrigo Pacheco lembra da carreira militar de Major Olímpio, né, na Polícia Militar de São Paulo, onde ele trabalhou por 29 anos, também exerceu dois mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, um mandato como deputado federal e foi eleito senador em 2019. E lembra também que Major Olímpio, infelizmente, já é o terceiro senador que falece pela Covid-19. Em fevereiro, sim, morreu o senador José Maranhão e no ano passado, em outubro, faleceu o senador Harold de Oliveira. Sim. Bom, o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, que é o deputado Capitão Augusto, disse que recebe a notícia com elevado pesar, que em Deus a sua família encontre o conforto necessário para esta grande perda que atinge a todos nós que tivemos conjuntamente o privilégio de ombrear inúmeras causas em defesa da sociedade, na polícia e no parlamento. A sociedade brasileira perde um legítimo...
Muito obrigada, viu, pelas informações. E nós vamos continuar aqui ao longo da programação, é claro, dando todas as atualizações, né, sobre esse fato triste. O Jovem Pan agora está terminando, em seguida você fica com 3 em 1. E eu espero você amanhã, às 4 horas da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há acordo.
Não há acordo. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo.
Para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pra